Esta senhora é a Márcia, é profissional de comunicação. Eu sou o Paulo Bastos, jornalista e amante sem segredo de K-dramas. E vamos ao assunto, porque só dá com Afetir-se nas redes e nos sites especializados. É esse o equipamento, andamos a semana inteira a ver por todo o lado referências ao Queen of Tears. Mesmo que não haja assunto, inventa-se, porque é preciso continuar a falar do Queen of Tears. Tudo o que houver, a gente também lhe dá toda a atenção. E é porque é bom, porque toda a gente está a adorar e porque é o que os números mostram.
Arrebentar todos os recordes, não é?
Então... é isto que estamos a ver aqui é uma coisa, só de curiosidade, para fazer isto. Isto é uma tabela que mede o poder das séries e dos atores nos K-dramas e nos programas de televisão da Coreia do Sul. E, basicamente, o concorrente mais próximo de Queen of Tears tem 2,82%, sendo que o Queen of Tears, ele próprio, tem 20,84%. Na prática, estavam previstos 16 episódios, vamos a meio, e o Queen of Tears está, nesta altura, com 16,1% de rating. Isto em toda a Coreia, geral, no país inteiro, quase 18% na área, na grande Seul, por dizer assim. Começou, é preciso dizê-lo, com menos de 6, portanto foi uma subida violentíssima. Já bateu com isto o All Blues e o Vincenzo. Andei a dizer-se também que já bateu o K-drama da TVN mais visto sempre, o Crash Landing on You, ainda não, mas está a caminho disso. Se eles não meterem os pés pelas mãos, tudo indica que sim, o Queen of Tears vai tornar-se o K-drama mais importante de sempre. Neste momento ele já está no top 10 do Netflix, em cerca de 60 países, que é uma coisa absolutamente violenta.
Tem ainda gostado, obviamente. Claro que tenho gostado. Continuo a sofrer porque só saem 10 episódios por semana e isto não se faz, é uma crueldade.
E neste momento ninguém sabe se vai acabar bem, se vai acabar mal.
Sim, neste momento nem não sabe.
Próprios atores, alegadamente, mas pronto, nem os próprios atores sabem e há muita gente com medo que não haja milagre. Isto é difícil estarmos a falar disto sem spoilers, mas que as coisas não corram bem no fim e que aquilo possa ser de facto.
Eu tenho um comentário hoje para fazer sobre o Queen of Tears que eu vou dar um bocadinho de spoiler, pouco sim, mas vou dar um bocadinho. Tem que ser porque é uma coisa que eu quero partilhar contigo, porque és a pessoa com quem eu desabafo sobre o K-drama. Estou um bocadinho preocupada com o rumo que eles tomaram agora. Porquê? Porque eles foram para a terra dele, não é? E de repente temos a família riquíssima, num sítio diferente, e eu tenho um bocadinho de medo que de repente introduzam demasiada comédia. Tenho um bocadinho de medo que ali se distraiam e se dispersem e tropecem ali um bocadinho. Espero que não, espero que eles saibam dosear bem, mas tenho um bocadinho de medo que introduzam demasiada comédia. Porque há espaço para isso. Eles deixaram espaço para isso, mas era melhor
que não fizessem. Havia um spoiler já do episódio 9 e dá-me a impressão que não. Aquilo até se torna, de alguma forma, agressivo. Não sei por onde é que aquilo pode seguir. Mas tem sido maravilhoso. É, de facto, uma coisa fabulosa. A Netflix dispersar pelo mundo os episódios mal eles são transmitidos na Coreia, porque é a primeira vez que eu estou a ver um episódio a desenrolar-se, uma história a desenrolar-se logo desde o início, ao mesmo tempo que o resto do mundo também, e é muito giro encontrarmos todos nas redes, toda a gente a falar do mesmo, toda a gente a confessar no mesmo, toda a gente à espera do mesmo, toda a gente a sofrer à espera do próximo episódio. Isto para mim é novo, porque eu estou habituado a ver tudo
seguida. Teorias a nascerem, não é? Teorias a nascerem, mas atrás das outras. Eu quase não é a primeira vez, mesmo. Porque isto no Viki já acontece com a frequência. O Viki já tem tendência para lançar ao mesmo tempo que eles estão a sair. Normalmente com algumas horas ou no máximo um dia de diferença por causa da questão das legendas. Mas já costuma acontecer. E é muito engraçado porque eu acompanho muitas páginas e muitos fóruns e muitos grupos de discussão e estamos todos a falar do mesmo. E as teorias multiplicam-se. E de repente sentes-te verdadeiramente parte de uma comunidade. Estamos todos a falar ao mesmo tempo, vimos todos mais ou menos no mesmo dia ou à mesma hora. E sabe,
é quando te digo uma experiência nova, porque eu estou habituado a ver em binging, vejo as séries depois dos episódios todos publicados, E desta vez fui completamente apanhado na curva.
Sim, e é melhor ainda porque é grande, não é? É grande, está bem feito, tem tido
muito.
coisas. Estavas a falar há bocadinho, não é? Do Vicenza, já passou o Vicenza, mas o mais engraçado é que a seguir nós temos o Vicenza a aparecer, não é? Este caminho giríssimo.
Eles têm apelado. Ele não só aparece, como a descrição que é feita dele é uma imensa pescadela de olho, easter egg violento para quem percebe alguma coisa de cadernas, porque toda a descrição que é feita do senhor que está para aparecer cita toda a carreira de Vincenzo, explicando assim: ele é um marinho especializado em, portanto, é uma tropa especial, e sim, é herdeiro de um conglomerado, e bah, até parece que caiu numa nave espacial. Eles vêm citando as várias séries e filmes
que
onde
ele já
o
fez.
Vincenzo, entre aspas, se foi
Bom,
combinando no facto de ele
sim.
chamar Vincenzo e ser mesmo o ator coreano ou italiano. Que nos aparece na série Vincenzo, o que acaba de ser ultrapassada
Sim.
em termos de audiências pelo
Eles já
Queen
tinham feito, não é? Com o ator que faz de irmão do protagonista no It's Okay Not to Be Okay. Já o tinham feito, colocaram lá num papel, neste caso psicólogo, agora colocaram o Vincenzo, que contracenou com a Kim Ji no Descendants of the Sun. Portanto, eles estão aqui a pegar em várias coisas, em vários pormenorzinhos, estão a metê-los. E para quem já viu várias K-dramas, eu pelo menos estou a adorar, não é? Porque estou a ver todos estes pormenores. Ah, e não sei se reparaste, um pequeno detalhe. Eu não sei se conheces o sorriso de engato da Suzy.
Não.
Não, pronto. A Suzy, numa entrevista, falou do sorriso de engato, ela faz, eu não consigo explicar, pois assim.
Ah, já sei, aquilo só se mostra os dentes de
Exatamente,
baixo.
e o Kimi Soo-yeon fez esse sorriso no momento em que dá os sapatos, os ténis, em que oferece os ténis, ele faz esse sorriso. É igual ao da Suzy, pronto.
Sabe que
Eu
no
acho que também
décimo
foi
episódio, no
propositada.
décimo, eu também li isto alguns, e não tinha memória disso, obviamente, mas no décimo episódio de Descendants of the Sun, em determinada altura, também existe uma empresa, para quem não viu a série, também existe uma empresa que em determinada altura está para ser comprada por outro conglomerado, e esse conglomerado chama-se Queen's. Então estamos para ser comprados pela Queen's. Pois parece que sim, mas parece que pertence a uma boa família. É o comentário que acontece no Descendants of the Sun. E de repente aparece a Queen's como a empresa que é a personagem, digamos assim, principal no meio de toda esta história. Eles são muito, quando eles fazem estas coisas, quando eles são maus, eles são muito bons
Sim,
a fazer
sim, sim, sim.
maus, de
Há
facto.
muitos pormenores. Está a ser delicioso.
E isto aqui em Gilman confirma-se como eventualmente a próxima rainha do K-drama. Estava até a ser extraordinário. A maneira como ela salta entre a comédia e o dramalhão é absolutamente extraordinário. Embora haja quem defenda que para este papel ideal era termos lá a outra rainha. Estou a falar da senhora Aji, que falámos aqui no outro dia, embora ela esteja fora de combate. A senhora do It's Okay to Be Not Okay e do Eve. Mas gostava muito, eu gostava muito de ter visto esse papel de cínica desempenhado pela seu Yaji, acho que era absolutamente a cara dela. É para embora isto seja cruel estar a fazê-lo, porque a Gil Wand está de facto a fazer um papelão. Ele é, para mim, mais do que ele, a figura deste K-drama. Concordas comigo, acho eu.
Sim, acho que ela está fazendo um papel maravilhoso. Acho que ela foi muito bem escolhida.
Sempre não era a segunda escolha, não era a primeira
Não era a
escolha.
primeira escolha. Eu
Foi
também
pelo
sou
menos a segunda
muito
escolha. Sabe quem é
fã.
que eles propuseram o papel?
Quem?
A IU recusou. O
Olha.
papel começou por ser proposto à IU e ela recusou.
Mas eu acho que ela está ótima. Ela
Pá,
tem até
maravilhosa.
aquela beach face que ela faz é fenomenal. Mas ela ao mesmo tempo, de repente, consegue
Tem que fazer
puxar.
aqueles olhos que
Mas
tanto
ela
não
consegue
transmitem nada
puxar
como de repente desvira tudo,
mas
não é?
ela consegue puxar a lágrima e de repente tu já adoras outra vez e tens imensa pena dela e ela consegue mesmo com aquela Bitch Face, em que ela está supostamente a fazer uma poker face, mas ela consegue transmitir a emoção que está lá por trás daquela poker face. Eu acho que ela está a ser mesmo muito boa. Também sou o maior fã da atriz de It's Okay to Not Be Okay, mas confesso que estou fã, e eu não adorava esta atriz, mas estou fã da Kim Ji-won. Acho
Não
que ela está
gostei
a
dela
trabalhar
no
muito bem
Vicente da
aqui.
Televisão. Eu achava que ela tinha em
Sim.
secundário, o secundário dela era perigoso. Não me
Sim.
lembro dela noutros momentos.
No Fight for My Way. Gostei dela no Fight for My Way. Eu achei que ela teve muito bem. Eu gosto de personagens fortes, né? Personagens femininas fortes. E ela aqui está a ter uma
Eles
mulher
são muito bons nisso.
fortíssima.
As mulheres são muito poderosas nos K-dramas. Eles fazem isso muito bem. O que é que a gente sabe mais que pode revelar aqui sobre o Queen of Tears? Sabemos que o ator principal está a custar um terço do orçamento.
Sim.
Nós falámos disso nas redes durante estes últimos dias. Apesar de ele ter dito que até baixou
Baixou o
os
valor em
custos
relação ao.
das suas
Sim.
aparições, portanto, os seus direitos de imagem,
Ele, no
ele
último que tinha
baixou.
feito, já tinha custado 500 milhões cerca de 500 milhões de wons por episódio, que foi
Nós
no.
tínhamos falado disso aqui. Ele é, para os
Sim.
efeitos, é mesmo o ator mais bem
Mais
pago
bem pago.
da Coreia.
E ele aceitou reduzir para ter participado, porque ele e a argumentista já têm uma longa história juntos. Esta argumentista também fez o Crash Landing on You. E ele tem uma pequena participação no Crash Landing on You. Tem uma participação. E trabalhou também com ela no My Love from the Stars. E agora aqui também neste. Portanto, já tem alguma relação. E o que dizem é que ela teve uma conversa com ele, e a pedido dela, e porque ele queria trabalhar com ela, aceitou receber menos, porque elas estavam para lá do limite do dinheiro que tinham para
Um
gastar.
terço do orçamento da série, convenhamos, é uma brutalidade.
Sim.
Esta senhora que eu te estou a mostrar aqui agora faz de irmã dele na série,
Sim, uma personagem um bocadinho
da irmã
irritante às
adulada. Esta senhora
vezes.
tem 44 anos e é uma top model na Coreia. Se calhar não estamos aqui à espera.
E nós estamos a reconhecer, se calhar, nessa caracterização.
Ela tem idade e nota-se a idade que tem, mas posso-te mostrar
Sim, mas em
algumas.
relação a ser uma top model, a caracterização que ela tem na série não me faria pensar nela como uma top
Oh,
model.
44 aninhos, extraordinário, não é?
Sim.
Mas as coreanas nisto são absolutamente
Mais uma vez com
imparáveis.
aqueles míseros 40 quilos que elas pesam, 40, 45.
A outra história que eu. Está magrinha, de facto. A outra história que eu gostava de referir é que acertámos números quando, na outra semana, me falaste a propósito da definição do que é um shyball.
Sim.
Lembras que temos
Sim.
conversado sobre isso?
Sou eu, sim.
Veio, entretanto, estava também por toda a parte, que essa é a inspiração, de facto. Para aquilo que estamos a ver, o Queen of Tears, que é fundamentalmente baseado na história da princesa da Samsung,
Da
Lee
Samsung.
Byung-jin, que se apaixonou por um
Um
segurança,
segurança, sim.
depois foi maltratada pelo próprio. Ele acabou por conseguir, na altura, um divórcio milionário, foi o que se conseguiu arranjar.
Sim.
Mas não tinha, de facto,
Ela que é
muito
uma
mais hipóteses.
self-made woman. Ela que começou, tal como a personagem principal da Queen of Tears, começou por baixo, como na empresa, portanto, como um cargo baixo, estudou e depois foi trabalhando oculta, tal como em Queen of Tears ela também era uma estagiária escondida, e ela foi crescendo e foi subindo sozinha na empresa. Então ela é uma self-made woman, apesar de tudo o que tem por trás.
Mas faz lembrar os tiques e os truques da nossa.
Acho que a princesa da Samsung sorri mais. Princesa da Samsung sorri mais do que a nossa
Mas
Hong Hae-in.
tá lá o toque.
Sim.
É gestão da vista. Estamos aqui a falar da Seo Yeaji, do It's Okay to Me, do Okay. Isto a propósito da Kim Ji-won de estar à beira de se tornar a nova rainha dos K-dramas, a
Mas
coisa está de tal forma.
ela é a rainha
Sim.
dos ténis agora. Bem, não é bairrinho dos ténis, mas existem os ténis que
Ah, por
aparecem.
causa da cena dos ténis,
Exatamente, no
exatamente.
quarto episódio, nós até publicámos isso, partilhámos, vamos partilhar isso agora nas redes, que ele usou aqueles ténis, portanto ele oferece nos ténis, para ela andar mais confortável, e aqueles ténis são de uma marca francesa chamada Roger Vivier, e ela usa os ténis e realmente fica lindíssimo com aquele fato e depois com os ténis brancos.
Que
Estando,
esgotaram, imagino.
esgotaram no fim do
Pois.
episódio, estavam esgotadíssimos da Coreia, custam cerca de 1.170 euros. E esgotaram no fim do episódio. No fim do
My
episódio já
girl.
estavam esgotados, mandaram o site abaixo, rebentaram com a internet para comprar aqueles ténis e ficaram conhecidos como os ténis da Kim Ji-won. Portanto, ela é a rainha dos ténis, não é só das
O que dá
lágrimas, é
para
também a
perceber,
rainha
o
dos
que dá para
ténis.
perceber de facto e fenómeno que está a ser este
Sim.
Queen of Tears. Mas estava a falar disto, porque uma das a coisa está de tal forma que uma das rainhas reinantes, vamos dizer assim, a minha querida Song Ye-kyo, a protagonista do Glory, do Descendants of the
Sense of
Sun,
the Sun.
deixei mal de vida. Veio dizer, ninguém tinha perguntado, mas ela veio dizer que apoiava a Kim Ji-won nesta fase da sua carreira e aproveitou para dizer que também vai começar a gravar uma coisa nova com o mesmo argumentista de That Winder, The Wind Blows, com quem já não trabalhava há 11 anos, portanto, a tentar criar aqui algum hype a propósito do seu regresso, porque ela também anda. Lá está, ninguém tinha perguntado, mas ela também anda desaparecida há uns tempos, e aproveitou a oportunidade para tentar aproveitar esta boleia. Não vá alguém esquecer-se que ela existe. Ou não, quase coincide isto. Ou que estão a chover propostas à Kim Ji-won, que se diz que se vai tornar a nova cara de uma marca de soju. E quem é que ela está para substituir? Precisamente, também conhecida como Anne Chow-Chi. Já falámos desta rapariga aqui há uns tempos.
Sim, já falámos. Eu gosto imenso dela. É uma atriz que eu gosto muito. E ela também está agora
Foi a
volta em
escandaleira
muita controvérsia.
das últimas semanas, não
Sim.
é? Rolou-se com o NT porque se tinha separado lá, porque tinha pouco tempo da namorada anterior, andei sozinha a batalhar nas redes, o gajo não ligou nenhuma, não o defendeu, não fez um.
Sim,
Desculpem, não fez engolo,
ele não se pronunciou,
não
ela.
defendeu, andou ali como se nada se passasse e ela deu com os pés.
E ela
E ainda com os
despachou.
pés,
Sim.
sendo que uma das coisas que ela fez a seguir foi partilhar a mesmíssima fotografia nas redes, fez um post com a mesmíssima fotografia que a Nicole Kidman usou quando se separou do Tom Cruise. Basicamente foi isto. Sendo que a agência depois lhe pediu, por amor de Deus, tira isso do ar, já chegam os problemas que estamos a ter, já estás a perder os teus patrocínios e aquilo que ias fazer, tira isso do ar e sim, ela tirou e agora diz que está tudo bem. Não está
Ela
tudo bem porque ela, entretanto, saiu de um drama que ia fazer, ia fazer com esse novo namorado, ia ter o papel principal com esse novo namorado,
sim, um thriller.
sendo que ele também não vai fazer o drama já, não é?
É um thriller. Sim, ela decidiu desistir no dia a
É uma história de
seguir.
vampiros baseada no Webtoon, uma coisa que se
Sim,
chama
do Webtoon
Delusion.
Delusion. No dia a seguir a anunciar o fim do namoro, ela cancelou a participação, decidiu sair e, entretanto, a produtora, se não sei, a Showbox, pediu para ele se fazer o favor já agora de se retirar também para não trazer mais controvérsia e causar problemas à produção do K-drama. E, portanto, ele foi convidado a retirar-se e aceitou esse convite, digamos assim, e portanto nenhum deles vai protagonizar. De qualquer maneira, o drama vai avançar, vão avançar para a produção, mas vão escolher outros protagonistas.
Eu não conheço nenhum país do mundo
Mas
que
sabes?
seja tão dependente
Sim.
das relações pessoais dos seus atores, dos seus músicos, que são limitativas para a carreira deles. Gente, no Ocidente, quer lá saber quem anda com quem,
É
uma
verdade.
coisa é o que eles fazem. Outra, não, estou aqui já a mostrar-te a
Sim,
imagem da
da
Karina.
Karina e do Lee Jae-wook.
Sim.
Que terminaram também na
tanta
mora.
Coisa, andaram nas redes sociais, ela a pedir desculpa aos fãs, a dizer que não, senhor, eu nem troquei
o amor
dos meus fãs pelo amor deste rapaz, cartas por escrito, desculpem, desculpem, os fãs a dizer horrores e não sei o quê. Acabaram, 2 semanas depois, vão continuar amigos como antes, mas a agenda não o permitia, estaremos juntos e a apoiar-nos mutuamente, blá 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 blá.
Tem havido aqui uma comparação entre os fãs, no fandom tem havido aqui uma comparação, que é ele, o Lee Jae-wook, que ameaçou processar todas as pessoas que falassem mal dela e para ela, versus o agora ex-namorado da Han So-hee, que ficou calado. E portanto ele foi apresentado como o príncipe, não é? E o outro com menos adequado. Entretanto, esta relação também terminou. Anunciado poucos dias
óbvio
depois.
Que houve pressões brutais por trás,
sim,
por todas as razões, porque é tramado para o mercado, mas foram encostados à parede.
Há uma certa pressão para os idols, para os famosos se manterem solteiros.
Saem do mercado, já falámos disso outra vez. Para teres o efeito, saem do mercado.
Mas depois há outra questão, estavas aí a falar agora de... Não, de ser um mercado em que realmente há uma importância muito grande na vida pessoal. Acho que eles olham para eles como tendo uma responsabilidade acrescida. O poder que lhes é dado, a visibilidade que lhes é dada, atribui-lhes uma responsabilidade acrescida para aquilo que eles mostram. Por isso é que o idol que é apanhado a fumar ou a beber ou qualquer coisa do género é muito criticado, porque tem ali uma obrigação de exemplo, quase, digamos assim. Eu acho que eles cobram um bocadinho mais também por aí. Não é só que escovinice, como às vezes pode parecer, mas também é um bocadinho a responsabilidade, porque estamos a falar de um país onde os fãs gastam muito dinheiro, especialmente na área do K-pop, a nível do K-pop, gastam muito dinheiro em merchandising. Sim, aqui em Portugal, pelo visto, há fãs também já gastam. Eu também tenho medo.
Eu me sinto mal em mostrar isto. Primeiro explica-me com isto, porque eu já sei que tiveste alguma coisa a ver com o facto de me ter chegado isto.
Sim.
E eu que não sabia até há muito pouco tempo o que eram photocards, que são basicamente estas coleções de cromos. São fotografias de artistas, basicamente, com várias versões. Há aqui umas que são tipo fotomaton mesmo, qualidade fotográfica. Há aqui umas que são mais um papel plastificado impresso. Isto são tudo em photocards das New Jeans. Só tenho uma Daniel, peraí, acho eu. Mas são bons, são muitas vezes. Eu sinto-me um mentai, um senhor velho pervertido, aqui com fotografias de meninas nas mãos.
Vou abrir agora o meu.
Isto é uma empresa que se chama Badagon.
Sim,
e que já anda há 7 anos por cá.
Acho que é uma loja de K-pop. Já anda há 7 anos por cá, pelos vistos. E eu atravessei neles e vi que eles estavam com uma promoção destes packs. E então digo assim: vou encomendar um para mim e um para o Paulo. Pronto, eu ainda não abri o meu. Sei que é do BTS, que eu pedi que o meu fosse dos BTS.
Portanto, basicamente, pagamos X, não sabemos
sim,
o que é que
era um pack
especial,
porque era um mystery pack. Mas podia escolher as bandas. E eu para ti escolhi das New Jeans, porque eu sei que tu gostas delas.
Ah, então acho que era coincidência de mais terem de sair das
New
Jeans.
Pronto, eu para mim escolhi das BTS. Eu estou a abrir agora, portanto ainda não vi. Aqui estão eles. Elas avisaram mais sobre o Suga, que é o meu bias record. Não, acho que falta o meu bias record, que é o Suga, mas tenho aqui o meu bias.
Uhum.
O bias é o preferido da banda. E o bias record é como se fosse o segundo preferido. É o outro membro que te faz questionar se o outro é mesmo o preferido. Então o bias é o bias record. Acho que falta o meu bias record, mas tenho aqui o meu bias. E tenho-os todos, acho todos fofinhos, estão todos no exército, pronto. Portanto, ando voltar em 2025.
Portanto, é uma coleção de cromos.
É uma coleção engraçada. Eu confesso que fiquei curioso e acima de tudo, queria-te fazer uma surpresa. E como eu sei que gostas da New Jeans. Agora sei que tens uma nova banda preferida, pelo menos estás muito fã.
Tu queres-me falar de... Eu tenho estado a falar em inglês e tenho que ir buscar os headphones que me tiram ali ao chão. Fala lá sobre a Cocoa, que é uma coisa que nos apareceu aí.
Sim.
De repente está disponível em Portugal uma nova plataforma.
Uma nova plataforma de streaming de K-dramas, a Cocoa. Sim. Eu já tinha ouvido falar, já tinha tentado localizar, não havia. E agora já está disponível na Europa. A Cocoa, pelo que eu estive a analisar, ainda só explorei um bocadinho, Tem muitos dramas antigos. É bom para quem quer ver coisas mais antigas da velha escola. Eu vi um já que pretendia ver e que não tinha ainda nenhuma plataforma, portanto acho que é um bom complemento. Do que eu experimentei até agora, só encontrei legendas em inglês, para ti está ótimo. Não sei se haverá algumas com legendas de outras línguas. E existe, dá para usar
Mas
no
isto
browser.
funciona pela internet, portanto não se apanha na televisão. É uma cena de
Tem.
streaming via internet.
Exatamente, tem aplicação para
Como a VPN.
Apple, para iOS, Android e o browser. Eu não sei ainda se existe, por exemplo, para as Android boxes, ainda não experimentei. O Viki existe, por exemplo, eu tenho uma Mi Box, portanto tenho o Viki na minha box. Há televisões, eu estava a dizer, só para dizer que há Smart TVs que têm o Viki. Acho que a Samsung é uma das marcas que geralmente tem o Viki logo na própria Smart
Tem.
TV. Pronto, eu estou a testar os 14 dias gratuitos, como te disse, comecei hoje, aliás, descobri ontem, comecei hoje a testar. Eles têm dois planos pagos, mas eu depois de experimentar melhor posso dar um feedback mais conhecedor. Acho que estar aqui a dizer só, testei muito pouquinho. O plano mais barato é
A qualidade do áudio é
6,99.
bom? Do áudio, do vídeo é boa?
É preciso ter em consideração que eu testei dois cadramas muito antigos. Não existiam câmaras
4K.
HD na altura, nem HD esta na altura que foi filmado. Portanto, a qualidade não era maravilhosa. Mas porque são muito antigos. Eu não procurei ainda ver umas coisas mais recentes. Mas tem, por exemplo, um que eu comecei, que ainda não terminei, que é o do Lo Café, que é ótimo, que é do ano passado. E está lá disponível. Portanto, não é só K-dramas antigos, também tem coisas recentes, mas como te digo, vou testar melhor e depois acho que podemos dar aqui se calhar um feedback. Recomendo também, já agora descarrega, experimenta, depois temos dar um feedback mais real do que é que achamos da plataforma. É bom ter
No
mais uma
entanto,
plataforma.
temos aí outra coisinha que nos permite fazer lobbying a favor de trazer cá artistas de K-pop. Percebi bem que era essa a
exatamente,
ideia.
Turli,
Turli.
Turli. Não é exclusiva de K-pop, tem artistas de todo o mundo, mas foi através do K-pop que eu conheci. Há neste momento um pedido para a vinda do Jackson Wang, que é dos GOT7, e também a solo. Aqui o pedido é para ele vir a solo. O Jackson Wang é uma personagem, uma pessoa que não, ninguém gosta de K-pop, pode passar ao lado. Porque ele é de Hong Kong, portanto fala chinês, fala coreano, fala tailandês. Ele já tem nascido em Hong Kong, faz parte de um grupo de K-pop coreano. É empreendedor, pronto, fazem as coisas. É uma personalidade bastante querida na Ásia e que viaja um bocadinho por todo o mundo. Ele deu um espetáculo, penso que no início deste ano, no Brasil, e foi a loucura. E ele, pronto, agora um pedido para ele ficar. Depois que eu vi, já tinha mais de 300 subscritores. Não sei como funciona, está a crescer, mas há também já pedidos com outras bandas, inclusive as Blackpink,
Mas
para
como é que
virem cá.
funciona? A gente pede que eles venham e
Sim,
eles prometem fazer um
tu
esforço nesse sentido?
registas-te na plataforma, escolhes quais são as bandas, fazes request daquela banda. E o que eles dizem é que vão utilizar depois isso, chegando ao número de requests, imagino, para fazer pressão para que a banda venha cá. Eu acho que é um bocadinho na perspectiva de perceber, ok, se fizermos um concerto, se fizerem concerto aqui, vão ter esta afluência. Isto ajuda a que eles percebam se vale a pena vir ou não. Normalmente nós sabemos que Portugal é pequeno, que não tem ainda expressão para a maioria dos espetáculos, especialmente por causa dos preços. Mas quem sabe, não é? Se aqui surgirem um pedido, muitos pedidos, se eles não consideram a possibilidade de realmente vir. Pronto, eu sou a favor de tentar de tudo para que venham cá, portanto eu faço request a todos. Eu apoio todos. Gostava mesmo que tivéssemos mais concertos cá.
Já que estamos a falar de música, só o tempo de lhes falar de outro sucesso violento que está por aí. Elas rebentaram nas redes sociais nesta última semana e foi uma coisa absolutamente extraordinária. Vou pôr só aqui um cheirinho. Tinha adorado isto a primeira vez que ouvi, e ouvia basicamente nas redes sociais. Começaram a aparecer muitos teasers e muitos desafios e de repente isto estava um bocadinho por toda a parte. E eu achei que havia aqui uma sonoridade que me fazia lembrar de alguma forma as New Jeans e as Lessa Raffin. E não é para menos, porque estas senhoras vêm do mesmo caldeirão mágico da Hype.
Claro.
Portanto, são o terceiro projeto da Hype em termos de K-pop. Estas meninas são este Magnetic, é absolutamente irresistível. Elas são cinco, três são coreanas, duas são japonesas. Era para ser seis, mas entretanto uma delas desistiu. Elas foram feitas num talent show televisivo que acabou no fim do ano passado e apareceram agora assim de repente. Chamam-se Eyelid, diz-se I will it, como quem diz I will do it. Tudo muito bem feito, ainda não tinham debutado e já estavam na semana da moda em Paris, o que fez parte da estratégia de promoção, e na primeira semana a seguir ao debut já tinham vendido 380 mil discos, é um recorde na Coreia do Sul. São as meninas a vender mais, a Girls Band a vender mais nesta primeira semana a seguir ao debut. Acima delas só homens, e mesmo assim elas estão no top 5. Eles são números absolutamente extraordinários e desejos imenso sucesso. Esta coreografia dos dedos delas é absolutamente tramada. Mas isto é muito giro, pá. É muito orgulhudo.
Mas sabes que duas delas só têm 16 anos. Duas delas só têm 16 anos. Elas são duas, as outras têm 2, 19, as outras
quando
20,
apareceram, uma delas tinha 15.
15, sim. Mas mesmo
portanto, a mais velha tinha 17, quer dizer, sim. Não. Elas começam cada vez mais cedo esta história.
O Jungkook dos BTS, quando entrou no grupo, tinha 13 anos. 13 anos, e casava, deixar a família e viver com outros 6 rapazes, 13 anos. Portanto, eles começam muito jovens, se bem que há alguns idols um pouco mais velhos e começam um pouco mais tarde, mas eles começam a treinar muito, muito cedo, muito jovens. Por isso é que depois eles...
Estou aqui a lembrar-me da Irene, que com 31 é considerada velha demais para andar nisto
já
do K-pop.
Isto,
é só a Irene, portanto, esqueçam, não vale a pena. Não tem, isto era a música. Não tem nada a ver com o que fazemos aqui habitualmente, mas não resisto a trazer também outro sucesso, ou pelo menos aquilo que parece ser um sucesso. É uma coisa que se chama Stellar Blade e é um videojogo feito por coreanos. Graficamente é fabuloso, não é?
Sim.
Vai estar disponível dia 26 de Abril. Tive 5 anos a ser preparado. Se eu a demo, estive a jogá-lo este fim de semana e a jogá-lo em coreano. A falar em coreano, podes optar.
Aprovas?
Isto é aquilo que nós costumamos chamar. Não é o meu género de coisa, isto é um slasher. Devil May Cry, coisas desse género.
Sim.
Portanto, muitas lâminas, muitas facas, embora eles falem num jogo de ação e aventura. Mas percebe-se perfeitamente aqui o pop coreano, nomeadamente no desenho das meninas. A personagem principal é modelada a partir do modelo de Shin Jae-yoon, que é uma daquelas jovens que aparece muito na Swimsuit Edition, lá da Coreia. A Eve é baseada nela e a história disto, basicamente, a Terra foi conquistada por monstros, os humanos tiveram de abandonar e nisto é enviado uma seleção de androides para tentar recuperá-la. É muito Bayonetta, faz lembrar Nioh, tem um frost talk japonês, mas pronto, como eu dizia, está a ser feita há mais de 5 anos, vai estrear, se tudo correr bem, no dia 26 deste mês. E o meu a dizer, estamos em cima do fim, para mim, que contra eu lancei o Queen of Tears com isto a propósito dos videojogos. Comecei a ver dois C-dramas, eu não costumo falar aqui de C-dramas, mas estes vinham a propósito. Também não são nada especial, vi um filme do Level 2O. A série era um horror e tem uma escandaleira por trás que um dia com o tempo vamos falar disso. E também a ver com videojogos comecei a espreitar uma coisa que apareceu agora no Netflix e que se chama Everybody Loves Me. basicamente. Ele e Alba trabalham em videojogos, é uma rom-com, um amor de faculdade, de universidade. Mas são para já séries sem história, se dramas a arrastar. Este Everybody Loves Me é coisa para ter uns 25 ou 26 episódios. Não sei se vou aguentar.
Sim, o seu drama tem tendência para ter mais episódios.
Acontecem muito devagar. As coisas sim. acontecem muito devagar.
O seu drama tem tendência aqui. Para ter mais episódios.
E são pastelões. Parece, sim. nesse sentido, são muito parecidos com Hollywood. E foi por isso que eu deixei de ver as coisas em Hollywood.
E não é só isso. Tens de ter cuidado ao genérico. Eles têm genéricos enormes e só no genérico inicial e
como é que
eles têm
aquilo? A gente olha para o genérico e precisa logo o que é que vai viver durante os próximos 25
minutos. Não vale a pena ver porque eles têm lá todos os momentos-chave estão no genérico.
E depois quis-me ver Captivating the King, que eu achei que era o ideal para contrabalançar o K-Drama on Destroyed, que é o Queen of Tears. Então pus-me a ver o Captivating the King, que é um histórico. Com
está
aquilo
na minha lista.
Que é mais lento, mais saboreado, lágrima ao canto do olho, muito saboroso. Um dia havemos de falar melhor disto. Da preferência com mais tempo. E tu contrabalançaste com que a falta do Queen of Tears que chegassem para encher a semana inteira.
Portanto, além do Wedding Impossible, que já saiu o último episódio, mas eu ainda não vi o último, eu comecei a
ver. Ainda não viste o último?
Ainda não vi o último.
Até eu já vi as últimas cenas. Já nos spoileram.
Sim, as spoilers já
acaba bem.
Sim, já sei como é que termina, mas ainda não vi o episódio. Ainda só vi saber como é que termina, não chega. Comecei a ver Impossible Air no Disney Plus. Portanto, eu vou aqui saltando de plataformas, vou dando um bocadinho do meu tempo a cada uma.
Quem pode.
E é mais um programa de vingança. Mas o programa de vingança é protagonizado pelo Lee Jae-wook, que é então, hoje namorado agora da Karina e o protagonista de Alquimia das Almas, e pelo Lee Jun-young, que fez o Please Don't Date Him e o May I Help You, que também está no Disney Plus. E é uma história sobre dois jovens de backgrounds diferentes que se unem na tentativa de assumir a presidência do maior conglomerado da Coreia. Pronto, conglomerado e vingança, nada de novo. Portanto, eu só vi dois episódios, apesar da série já ter terminado, mas eu só comecei agora, a série terminou ontem. E vi dois episódios e fiquei bastante agarrada e muito interessada. Especialmente porque ele começa com uma imagem do que será um acontecimento no futuro. Que é muito comprometedora e, portanto, eu sou mesmo curiosa para saber como é que aquilo aconteceu, como é que ele chegou ali e como é que ele está a fazer aquilo. Portanto, começa mesmo com uma imagem forte e eu estou muito curiosa, mas só tive ainda tempo de ver dois. Mas espero durante o fim de semana conseguir adiantar e se calhar terminar, que a série já terminou, não há porque sofrer às feiras de episódios.
Eu mesmo
mais dark. Apesar de eles começam jovens, depois passa para 5 anos depois, mas é uma vingança um bocadinho mais dark.
Faz o meu género.
Sim.
Passava na atualidade, portanto.
Sim, sim. Portanto, começa atrás, mas depois salta para a atualidade.
É mesmo uma questão de tempo. Alguém me perguntava hoje, mas tu consegues dormir a ver isso tudo? Eu acho que este é um problema comum a todos os drama lovers.
Sim, só mais um episódio.
Para ver tanta televisão e as coisas que se deixam de fugir por causa disso. Vai na próxima e para a semana. Vamos estar outra vez a falar da Queen of Tears,
que até já apareceu
esta semana no BBC e na Time como drama recomendado.
Eu acho que até terminar vamos estar a falar da Queen of Tears, a não ser que de repente eles se espalhem ao comprido. Acho que até terminar vamos estar a falar de Queen of Tears. Há mais umas coisas interessantes para estrear, portanto sou capaz de iniciar mais um ou outro pelo meio, mas...
Bem, já nos próximos dias vão aparecer duas ou três coisinhas bastante engraçadas.
Muito bem, género.
Novidades. Mas isto não me tira da cabeça que se calhar quando acabar o Queen of Tears vale a pena fazermos um episódio especial daqueles One Time Only, só para... A quente comentar, podemos fazer essa experiência. Sim. Até para celebrar as pessoas que se têm juntado às nossas redes. e a quem eu agradeço desde já, é ótimo ver. Eu não diria haver essa reação, porque a reação é muita, mas estar a vê-los a aderir e a seguir-nos e a juntar-se a nós no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram, no Facebook, é absolutamente delicioso e dá-me pelo menos a certeza que não estamos aqui sozinhos a falar para uma parede e que somos muito mais do que o que se pensa. E isto é a minha deixa para, pá, continuem a vir e a seguir-nos nas redes sociais, onde nós estamos, mais a Márcia do que eu, confesso, a despejar diariamente informação sobre isto dos K-dramas e tudo à volta, que é sim, por isso que aqui estamos e temos estado em cima do assunto.
E aderem contato connosco, enviem-nos mensagens ou deixem comentários sobre aquilo que
gostavam. Do que é que vale a pena falar mais.
Do que é que nós deveríamos falar ou recomendações para nós vermos. Nós já vimos muita coisa e às vezes é difícil ter escolhido.
Dúvidas, nós somos ótimos a tirar dúvidas. Por onde é que eu começo? Eu gosto deste género de coisa. O que é que vocês recomendam? Ao fim das centenas de coisas que nós os dois juntos já vimos, para alguma coisa há de servir a nossa opinião.
Portanto, é dizer o género que nós certeza que temos para alguma recomendação a fazer. E há pouco tempo recomendei um de terror que fosse mais violento. Portanto, eles têm para todos os gostos. Nós já vimos de tudo, acho eu. E por isso.
Portanto, contem connosco e aproveitem. E vamos só isto, que já está longo, e isto parece que o que resulta bem são os podcasts curtinhos, e nós não temos jeito para fazer essas coisas curtinhas. Podcast, videocast. Um grandíssimo anho e até para a semana.
Até para a semana.